Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, ce dimanche 7 novembre, passage à niveau à votre compagnie jusqu'à 14h. Voilà le menu, on va commencer par parler de la première journée contre la précarité énergétique. La Fondation Abbé Pierre et 19 autres organismes vont mener cette action justement pour aider ceux qui sont dans la précarité dite énergétique. Après, on ira au Portugal. Portugal, nouvelles élections législatives anticipées pour le 30 janvier, après que le budget d'État pour 2022 ne soit pas passé à l'Assemblée nationale. Max Stahl, journaliste qui a fait connaître au monde le massacre en 1991 à Timor-Oriental, est décédé le 28. Derrière lui, il laisse tout un travail, justement, de la mémoire audiovisuelle du peuple timorais. Et plus tard, on parle d'un cercle de conférences, les étrangers dans la résistance, Lucas et Portugais, des conférences qui ont déjà débuté dans le sud-ouest de la France. 10 novembre 2021, journée de la précarité énergétique. Hélène Denise, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes coordinatrice de cette journée. Alors, des chiffres qui nous laissent, je ne sais pas comment dire ça, dans la mesure où il y a 12 millions de personnes qui n'ont pas les moyens, ne parviennent pas à chauffer leur logement correctement. 12 millions.
Oui, c'est vrai que c'est un fléau et les chiffres sont impressionnants. La précarité énergétique, pour rappeler un petit peu cette définition, puisque finalement, c'est pas quelque chose qui est connu de tous, même si ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne les personnes qui ont du mal à disposer de la fourniture d'énergie qui est nécessaire à satisfaire leurs besoins en raison de faibles ressources ou de leurs conditions d'habitat, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer ou de se refroidir, même l'été, ou alors ils se ruinent pour le faire, notamment si leurs logements sont très mal isolés. Alors 12 millions de personnes, c'est impressionnant, parce que c'est vrai que ça représente presque 6 millions de ménages, c'est 20% de la population française, en fait, qui est victime de précarité énergétique. Donc c'est un vrai phénomène d'ampleur, d'où l'intérêt de cette journée que nous lançons le 10 novembre.
Justement, mais c'est une situation qui est en train de s'aggraver. On a vu que les prix de gaz, d'électricité, etc. ont augmenté énormément. Donc, au lieu de s'arranger, ça s'aggrave.
Eh ben oui, ça s'aggrave. Bon, déjà, ça touche tout le monde. Ça touche les personnes âgées, les propriétaires, les locataires. Il n'y a pas de distinction entre qui ça touche. Et dans les causes, évidemment, il y a l'accroissement de la précarité, l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation du prix du logement, donc des loyers, et puis la mauvaise qualité des logements. Donc évidemment, en plus, avec dans les dix dernières années, la précarité énergétique a augmenté. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, dans les deux dernières années qu'on vient de passer, avec la crise sanitaire, sociale et économique, on voit vraiment arriver une vague assez impressionnante de précarité énergétique, notamment, comme vous l'avez dit, avec l'augmentation des prix de l'énergie qui ont augmenté de façon exponentielle, de 70%, les prix du gaz ont augmenté. Voilà, c'est très, très inquiétant.
Et pourtant, il y a des aides de l'État, justement, pour ceux qui ont des faibles revenus. Ça concerne notamment l'électricité.
Oui, alors il y a eu des aides récemment, notamment un chèque de 100 euros par Jean Castex. Pour venir compléter le chèque énergie qui est un des moyens de lutter contre la précarité énergétique en aidant en fait à payer les factures. Mais bon, il faut savoir que en moyenne en France on paye 1 500 euros de factures par an pour son logement. Il y a des personnes qui en payent jusqu'à 3 000 euros, voire plus quand on est en précarité énergétique. Le chèque énergie en moyenne c'est 150 euros. Vous voyez, c'est pas du tout à la hauteur du phénomène. Donc les 100 euros de Jean Castex sont vraiment bienvenus, évidemment, mais ils suffiront pas dans le long terme, évidemment.
Alors, le gouvernement a décidé de geler le prix du gaz jusqu'à mars 2022. Alors, deux questions en une. Et après, il va y avoir un rattrapage, qu'est-ce qui va se passer? On sait rien.
Bah bien sûr. Alors non, on ne sait pas encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gel des prix de l'électricité, finalement, va quand même se répercuter. C'est-à-dire qu'il va être, lissé. Mais l'année prochaine, en avril, finalement, les Français paieront cette augmentation. Ce n'est pas, on le paiera dans tous les cas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des mesures structurelles et qu'on arrête un petit peu les coups de pouce. c'est-à-dire les 100 euros par-ci, les 100 euros par-là, qui finalement ne changent pas à long terme. On l'a vu avec la crise des gilets jaunes, sachant que les primes énergie ne sont pas amenées à redescendre. Ça va dans le sens, évidemment, de la transition écologique, de faire payer les énergies plus chères pour qu'on en consomme moins. Mais alors, il ne faut pas faire la même erreur qu'on l'a fait il y a quelques années. Il faut vraiment accompagner les plus pauvres dans cette transition. C'est-à-dire réutiliser l'argent des taxes, par exemple, que touche le gouvernement avec ses augmentations, pour le remettre dans des aides structurelles. Donc, il y a le chèque énergie, comme je t'ai dit. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est rénover tous les logements, parce que c'est la seule façon de lutter de façon pérenne et efficace contre la précarité énergétique. Et puis, en plus, de rencontrer nos objectifs climatiques également, puisque les bâtiments sont responsables de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on veut atteindre nos objectifs climatiques, dans tous les cas, il faut le faire.
Mais en principe, il y a certaines des décisions qui ont été prises dans ce sens-là, et ça fait des années qu'on parle, bon, notamment ça concerne les logements HLM, mais pas seulement.
Oui, alors il est vrai qu'on a assisté ces dernières années à un véritable effort fourni par l'État, les collectivités pour lutter contre la précarité énergétique, mais aucune politique publique n'a vraiment été menée de façon très claire, et on a assisté en fait à une multiplication des dispositifs qui permettent de freiner le phénomène, mais pas de l'enrayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des moyens qui sont mis sur la rénovation énergétique, notamment du fait de la loi climat et résilience qui est passée l'année dernière, en essayant de limiter la location, par exemple, des pierres passoires, etc. Mais en fait, ces mesures sont quand même assez éloignées à long terme. Et puis surtout, les aides qui sont créées ne sont pas à l'échelle non plus des besoins. C'est-à-dire que c'est des aides qui vont toucher des petits gestes à changement de fenêtre, etc., qui ne permettent pas vraiment d'améliorer le confort, d'améliorer la performance du bâti. Et donc, on ne sort pas de la précarité énergétique avec ces aides. Et en plus, on ne fait pas de vraies économies d'énergie qui sont bonnes pour la planète.
Alors, il y a cet nombre de...
plus loin et plus vite.
Il y a cet nombre d'effets, justement, de cette précarité énergétique. Par exemple, quand on a un logement difficile à chauffer, bon, il paraît qu'on accroît de 50% le risque de se déclarer en mauvaise santé.
Ah oui. On a fait une étude avec la Fondation Abbé Pierre et on est abouti à des conclusions assez alarmantes, des effets qui sont très graves sur la santé mentale, la santé physique, avec des pathologies respiratoires qui touchent notamment beaucoup les enfants, des effets sur la santé mentale, dépression, des problèmes sur la scolarité des enfants. Il faut vraiment se mettre à la place en fait de ces personnes qui sont comme vous et moi qui n'arrivent pas à se chauffer, c'est-à-dire ils vivent dans 12 degrés pendant l'hiver. Enfin, je veux dire, on est en 2021, ils vivent en 12 degrés. On parle de familles qui se rejoignent dans une seule pièce pour se tenir chaud, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer tout le logement. On parle de personnes âgées qui ont leur santé qui se dégrade de façon pérenne. Et puis la honte aussi, c'est-à-dire que quand il fait 12 degrés chez toi, on va pas organiser l'anniversaire du petit, on va pas inviter à la maison 10 personnes pour l'anniversaire. Parce qu'on a honte, en fait. Donc, ça a des effets vraiment très importants sur la santé physique et puis la vie sociale. On a fait une étude également avec Rénovon qui montre que si on rénovait toutes les passoires thermiques, donc les logements qui sont très énergivores, ce serait 800 millions d'euros de dépenses de soins qui seraient évitées chaque année sur le budget de la sécurité sociale. Et si on rénovait toutes les passoires, ça sauverait à la fin près de 10 000 vies. D'après une étude du ministère de la Transition écologique. Donc on voit bien qu'on est là sur une problématique qui est profonde de santé publique, qui est vraiment important de visibiliser et de lutter de façon très importante.
Et d'ailleurs, la Fondation Abbé Pierre donne un certain nombre d'exemples. Je cite, je préfère ne pas manger pour pouvoir payer les factures et ne pas me geler. Ça, c'est... impressionnant.
Oui, non, mais...
Alors cette journée, justement, bon, il y a plein de choses qui vont se passer au niveau national. Peut-être une ou deux initiatives qui mettez en exergue.
Alors, il y en a plein.
Il y en a plein, justement.
Partout en France. Donc, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir sur le site internet marqué journée.précarité.fr. Vous allez voir qu'il y a plein de choses, notamment autour de chez vous, qui sont ouvertes au grand public. Alors, il va y avoir des témoignages de ménages, des visites de rénovation énergétique, notamment, qui concernent des rénovations pour des ménages modestes. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de stands d'informations pour les aides locales, ou nationale pour la rénovation également. Et puis des ateliers de sensibilisation aux éco-gestes aussi pour apprendre aussi à essayer de limiter l'impact de sa facture d'énergie. Et puis plein de sensibilisation aux collégiens comme au Havre, aux élus à Loche par exemple. Et puis aussi aux acteurs de l'habitat et du social comme à Marseille par les compagnons bâtisseurs. On va avoir aussi plusieurs choses dans les Outre-mer, par Solia notamment, parce que c'est pas un sujet qui concerne que le froid, c'est aussi le chaud quand il fait chaud. Enfin, les personnes qui vivent dans les passoires sont les premières impactées par la canicule chaque année, on en parle tous les ans, mais c'est bel et bien la précarité énergétique de pas pouvoir se refroidir et d'avoir un impact important sur la santé. Donc voilà, il y a plein de choses, je pourrais pas toutes les citer, donc vraiment aller voir. Et c'est une très très belle mobilisation de la part de tout le monde en France.
Voilà. Et je pense que c'est un thème, il faut que ce soit un thème de la prochaine, ou les prochaines campagnes électorales, parce qu'on parle beaucoup de certains nombre de choses, mais de la vie quotidienne, parfois on passe à côté. Donc je rappelle le 10 novembre, journée contre la précarité énergétique. Hélène de Denise, merci, merci bien.
Merci à vous.
Au revoir. Agora, dentro de alguns instantes, iremos até Portugal, nem mais nem menos. Com Carlos Gonçalves, ainda deputado do PSD, por si que deram. Estamos aqui ao Direto, lembro, neste domingo, dia 7 de novembro, dia 30 de janeiro. Eleições legislativas antecipadas, o anúncio foi feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na passada quinta-feira. Isto tudo porquê? Porque o orçamento já deixado para 2022 foi chumbado na Assembleia da República e adeus à geringonça. Connosco, ainda deputado do PSD pelo Ciclo da Europa, Carlos Gonçalves, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Ora, não sei se estamos à espera ou não de... Não sei se... Parece que há uma crise política com o chumbo do orçamento e com eleições antecipadas ou não?
Bem, isto realmente é uma crise política, mas permita-me antes que saúde o auditório da Rádio Ávido. E é uma crise política e é uma crise política que ocorre num momento em que se associa desde logo a uma crise, não só no plano nacional, mas no plano europeu internacional, devido à crise sanitária também ela, que realmente teve consequências nas nossas vidas, na sociedade, mas muito particularmente também na economia. Ainda por cima ocorre num momento em que os países estão num momento também de regresso, digamos, a níveis de crescimento e a níveis de atividade no período pré-pandemia, e portanto agora há aquela questão dos fundos europeus, do projeto do plano de resiliência, de recuperação e de resiliência, em que Portugal vai beneficiar de um grande valor no plano de fundos europeus e que é evidente que é fundamental que seja bem aplicado e que muito rapidamente possa entrar em diversos setores da sociedade e da economia portuguesa. E, portanto, esta crise não ocorre num momento claramente favorável para o país. Mais do que isso, é a primeira vez que o Orçamento de Estado em Portugal é chumbado. E se a tal geringonça, como apelidou na aliança parlamentar entre o Partido Socialista e os partidos mais à esquerda na Assembleia da República, foi realmente uma solução inovadora, muito particularmente para que o Partido Socialista garantisse o poder após ter perdido as eleições de 2015, ela foi inovadora, mas agora, infelizmente para os portugueses e para as portuguesas, ela também é inovadora porque é a primeira vez que o Orçamento de Estado é chumbado. E no momento que realmente os portugueses desejavam certamente outra coisa, tanto mais para aqueles que me ouvem na Rádio Alfa e que vivem no estrangeiro, sabem muito bem que a imagem externa do país é também, muitas vezes, feita através da estabilidade das suas instituições, e neste caso, que possam, como é evidente, cumprir as legislaturas. Foi para isso que criaram uma aliança, ou que renovaram a aliança em 2019, e era isso que os portugueses esperavam, e as divergências eram profundas, como disse o Sr. Presidente da República, e foram essas divergências profundas, e não só divergências de ocasião, que levaram o Presidente da República a dissolver o Parlamento, e por isso o Artur Silva, quando me apresentou, disse, ainda o deputado Carlos Gonçalves, porque nós também, passa a expressão muito popular, como alguém me dizia no outro dia, também estamos a ser dissolvidos, como agora não estou mais.
Mas, Carlos Gonçalves, o PSD votou contra esse orçamento, portanto, para os sociais-democratas, esse orçamento não era bom.
Tem toda a razão, porque o Partido Social-Democrata anunciou muito antes de haver qualquer... Não havia qualquer ideia que houvesse, da parte, particularmente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, o voto contra. Esperava-se mesmo até à última hora que o Partido Comunista Português, depois de um conjunto de exigências, pudesse abster-se e permitir a viabilização do orçamento. O PSD fez, tomou posição muito antes, porque o orçamento não era realmente um orçamento com o qual nós pudéssemos concordar. Mas convém lembrar, e o Artur Silva acompanha estas questões, que nesta questão que há muito tempo estávamos entendidos sobre a possibilidade de um dia ou não haver uma governação mais ao centro do país e que, portanto, houvesse no Parlamento outro tipo, que há muitos portugueses que acham que um conjunto de reformas em Portugal só poderão ser concretizadas quando houver uma maioria clara dos dois partidos, do centro-direita e do centro-esquerda, que permitirá na Assembleia da República a passagem de um conjunto de documentos ou de diplomas que podem avançar e perspectivar aquilo que são as reformas necessárias para o país. Mas convém lembrar que foi o atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que disse publicamente e assumiu que no dia em que precisasse do voto do Partido Social-Democrata para viabilizar um orçamento, que ele próprio se demitiria. Portanto, essa questão nunca esteve em cima da mesa, primeiro porque o documento não era um documento que nós pudéssemos, como é evidente, viabilizar, temos uma forma de ver um orçamento de Estado bem diferente daquela que lhes foi apresentada, mas depois o Partido Socialista, neste caso o Sr. Secretário-Geral e neste caso o Sr. Primeiro-Ministro, já há muito que tinha posto de parte qualquer entendimento com o Partido Social-Democrata e que na altura muitos portugueses não entenderam como é que era possível descartar essa possibilidade num país que tinha, aparentemente, segundo o Primeiro-Ministro, uma solidez clara de uma aliança à esquerda que se mostrou que não era bem assim. Agora, aquilo que mais me custa a mim, não só como deputado, mas como português, é que haja partidos políticos num momento tão complicado como aquele que vivemos, depois do resultado das autárquicas não terem sido os resultados que eventualmente teriam gostado de ter em outubro passado, ou setembro passado, acabaram por razões puramente tática político-partidária, entender que as questões político-partidárias e interesse político-partidárias estavam à frente do interesse do país e interesse dos portugueses e das portuguesas, sejam eles residentes em Portugal ou no estrangeiro. Esta é que é a questão e esperemos que agora, porque a questão que os portugueses se põem é o seguinte: será que as eleições que vão decorrer em 30 de janeiro
vão resolver alguma coisa?
Clarificar qualquer coisa?
Exatamente.
Será que haverá uma nova maioria? Será que haverá possibilidades de dar mais governabilidade ao país? Os portugueses duvidam disso e, portanto, as eleições de 30 de janeiro poderão ser decisivas. Não encontrar uma maioria estável e clara que possa claramente criar condições ao país de governabilidade, ou então poderemos entrar num círculo de legislaturas curtas e isso, sinceramente, não será favorável ao país e à imagem do país e até à governabilidade clara do país na execução de políticas e de reformas. Sabemos que isso poderá ser um entrave claro ao desenvolvimento de Portugal e teria sido bom que estes partidos tivessem percebido o que estava em causa, porque o que está em causa é realmente o país.
Bom, é Carlos Gonçalves, bom, evidentemente, bom, as sondagens valem o que elas valem. E ao que parece, bom, o PS ganharia outra vez, mas em minoria. Mas enfim, agora falando do Partido Social Democrata. Bom, foi decidido que as eleições internas do partido vão se realizar no dia 27 deste mês, 27 de novembro, e depois, precisamente, haverá também o Congresso entre os dias 17 e 19 de dezembro. Mas como é que o PSD vai enfrentar estas eleições legislativas antecipadas? Porque no interior do PSD nem tudo é pacífico, não é?
Repare, o calendário eleitoral, o calendário eleitoral interno do PSD é um calendário que todos conhecíamos. Nós não sabíamos é que o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda iriam, como é evidente, comprometer, digamos, aquilo que é a governabilidade do país com os dois partidos mais à esquerda não aprovando o orçamento. E, portanto, o nosso calendário regular e normal acabou por colidir com a antecipação das eleições que estavam previstas para 2023. Face a isto, o Partido Social Democrata tentou, muito particularmente durante o dia de ontem e princípio da noite, antecipar o máximo o ato eleitoral para permitir que o partido consiga reunir a sua reunião magna a tempo de poder apresentar, como é evidente, o programa e a lista de deputados à Assembleia da República, porque há timings a cumprir, timings legais e constitucionais. Agora, o calendário, esse calendário já existia. Quanto ao debate que se instalou no plano interno para a questão processual do calendário eleitoral para a sua antecipação, que no fundo a única diferença era de uma semana, uns pediam o 20, outros pediam o 27, mas também colide depois com a nossa Constituição, que é os estatutos do Partido Social Democrata, houve um debate que se instalou, mas esse calendário é o calendário normal, é um calendário de um partido democrático e de um partido que também tem que cumprir as suas próprias regras. Agora, o PSD nunca imaginou, ou pelo menos nunca pensámos, que houvesse alguns partidos que pensassem mais neles que nos portugueses e acabassem pela primeira vez de chumbar um orçamento. Teria sido uma capacidade de previsão que não está ao alcance de uma pessoa que há muitos anos vive em democracia e que não queria acreditar que isto pudesse acontecer, porque nunca tinha acontecido. E o Artur Silva e os ouvintes da Rádio Alfa sabem que o país já viveu momentos de dificuldade, já viveu momentos de alguns problemas de âmbito político, de relacionamento entre os partidos, mas isto nunca tinha acontecido. Agora, estes dois calendários sobrepõem, mas então eu até acredito que esta sobreposição de calendários, até porque vamos ter um congresso em meados de dezembro, poderá dar um novo impulso ao PSD, e as últimas sondagens, independentemente do que o Artur Silva disse, fazem-nos acreditar que poderemos ter claras condições, no final do mês de janeiro, do Partido Social Democrata vencer novamente as eleições, tal como venceu em 2015, e depois parece-me difícil, face às divergências profundas, ao contrário do que eu já tenho lido na comunicação social, que seja possível dizer aos portugueses que podemos novamente fazer uma aliança à esquerda, quando dois meses antes chumbámos o orçamento e criámos dificuldades acrescidas a todos os portugueses, residam eles em Portugal ou não. E é essa questão da governabilidade que devia ter estado na mesa daqueles, por razões táticas, decidiram claramente romper uma aliança com o Partido Socialista e que realmente nos vai criar muitos problemas. Portanto, eu sou daqueles que acredito que no final de janeiro, quando vamos novamente devolver aos portugueses o poder de decisão através do voto, que o Partido Social Democrata possa vencer essas eleições.
Carlos Gonçalves, muito obrigado. E de qualquer maneira, bom, agora aguardamos os programas de uns e dos outros, sem esquecer o setor, igualmente, das comunidades. Carlos Gonçalves, muito obrigado.
Agradeço a oportunidade que nos deram e um bom domingo a todos.
Muito obrigado. E dentro de alguns instantes vamos ter o ainda deputado, desculpem lá falar assim, mas enfim, na medida em que a Assembleia Nacional, a Assembleia da República foi dissolvida, o ainda deputado do PS pelo Círculo da Europa, aliás, que está aqui em Paris, quer me referir a Paulo Pisco. É dia do Paulo Pisco connosco. Paulo Pisco, muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa e também para o Artur.
Ora, já chegou aqui a Paris na passada de sexta-feira. O tema agora é diferente, não é? O Orçamento de Estado para 2022 foi chumbado. A Presidente da República decidiu convocar eleições legislativas antecipadas e o Paulo Pisco é bastante, bastante crítico relativamente ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Eu cito, o Governo esteve meses a negociar com os partidos de esquerda e até aceitou propostas que não tinham nada a ver com o orçamento, como em relação ao Código de Trabalho. Significa que da parte de António Costa houve uma abertura e foi o Bloco de Esquerda e o PCP que não arredaram pé relativamente a um certo número de coisas?
Exatamente. Esta crise que nós agora estamos a viver é uma crise completamente despropositada, porque este Orçamento de Estado que foi apresentado pelo Governo para 2022 é o orçamento mais robusto dos últimos 6 anos. Basta dizer que este orçamento tinha mais 6 mil milhões de euros do que o orçamento do ano passado e que o Governo fez tudo para negociar até ao fim com todo o espírito de abertura que é possível e imaginável. Quer dizer, as negociações começaram em meados de junho, julho, e para que se pudesse chegar a bom porto nesta negociação e pudesse haver um orçamento aprovado que trouxesse estabilidade ao nosso país, porque no fundo e na realidade é isso só que os portugueses querem, é que haja estabilidade política. Não obstante o Governo ter ido ao encontro das propostas que foram apresentadas pelos partidos à esquerda, com quem nós ao longo dos últimos 6 anos negociámos orçamentos que trouxeram grande desenvolvimento e progresso económico e social ao nosso país e que inclusivamente permitiu que houvesse também uma redução da dívida e até um excesso orçamental. Agora tivemos uma dificuldade absolutamente incompreensível, na medida em que as propostas que foram feitas, não obstante serem aquelas que os partidos à nossa esquerda queriam, foram rejeitadas. E eu lembro só algumas das propostas. O esforço que o Governo fez, em primeiro lugar, foi começarmos a negociar, aproximarmos-nos desses partidos. O Governo mostrou sempre abertura para ir mais longe, inclusivamente aceitou negociar questões que não tinham nada a ver com o Orçamento de Estado, como, por exemplo, questões relacionadas com o Código de Trabalho e as leis laborais ou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E depois, já no debate do Orçamento, o Governo pediu ainda aos partidos para que o orçamento fosse aprovado na generalidade, para depois, na discussão que viesse a haver na especialidade, se pudesse ir ainda mais longe. Portanto, o Governo tentou tudo até ao final para que o orçamento pudesse ser aprovado. Sim. Até porque nós estamos num momento muito crítico da nossa vida por causa dos compromissos que temos com a União Europeia.
Mas, Paulo Pisco, talvez um ou outro tema, um ou outro assunto ou reivindicações, entre aspas, do Bloco de Esquerda e do PCP, que para eles eram imperativas e que para o Governo Socialista não era possível segui-lo. Talvez um ou dois temas concretos?
Relativamente aos temas concretos, eu refiro apenas que em termos de salários, em termos de pensões, em termos de rendimento disponível, em termos das creches, foram bandeiras que o próprio Partido Comunista sempre defendeu. Por exemplo, as creches gratuitas. Esta era uma medida que o Governo adotou para que as famílias portuguesas pudessem ter progressivamente, a começar já neste ano, creches progressivamente gratuitas, alargados a crianças com mais idade. Isto representa, para milhares de famílias, um orçamento disponível enorme. Provavelmente não haverá em muitos países da Europa creches gratuitas que permitam às famílias poupar tanto dinheiro, porque toda a gente sabe que as creches são caras e quanto mais filhos as famílias tiverem, mas são as despesas que têm. Depois tínhamos um salário mínimo que aumentava 40 euros. É o aumento maior que houve em democracia de um salário. E com o compromisso de se atingir os 850 euros em 2025. E é preciso ver que ao longo destes últimos anos, fruto de acordos que houve na concertação social e de negociações com os nossos parceiros à esquerda, o salário mínimo foi aumentando à ordem de 25 euros por ano, o que significa que nestes anos aumentou cerca de 30%. Depois havia também a questão relacionada com os escalões do IRS, com o desdobramento dos escalões do IRS, que iria permitir também um aumento do rendimento disponível. Também o aumento dos abonos de família, sobretudo para combater a pobreza infantil, com aumentos como nunca houve, de 50%, de 50 euros, de 100 euros para as famílias com crianças que vivem em situação de pobreza. Portanto, o que iria também aumentar o rendimento disponível e, sobretudo, tirar as pessoas da pobreza. E depois um sem número de medidas que são altamente importantes para que, em termos sociais, pudesse haver uma melhoria nítida. Como disse, este orçamento tinha mais 6 mil milhões de euros do que o anterior e a disponibilidade do governo para abrir os cordões à bolsa, se assim se pode dizer, para satisfazer também as pretensões desses partidos, era total. E, portanto, não se compreende que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tenham tomado estas decisões.
Sim, mas... Paulo Pisco, se podemos avançar um bocadinho, evidentemente, bom, agora a situação, ela é como ela é. O Presidente da República dissolveu a Assembleia da República, eleições no dia 30, o que é que se vai passar? Porque, bom, há muita gente que diz, e algumas sondagens apontam, que o PS vai ser o partido mais votado, mas continua a ser minoritário. Será que vamos entrar numa situação bastante desequilibrada em Portugal?
Bom, agora não podemos ainda fazer uma previsão dessa natureza. As sondagens valem o que valem, nós sabemos que muitas vezes as sondagens se enganam. As sondagens, no entanto, agora dizem é que há um reforço do Partido Socialista. Não sabemos se esse reforço vai ser de molde a conseguir-se a tal maioria reforçada, duradoura, estável que o nosso primeiro-ministro António Costa pediu no encerramento do debate do orçamento, mas pelo menos há a perspectiva de o Partido Socialista crescer. Agora basta fazer um cálculo simples. Se as coisas se mantiverem desta forma, isto significa que agora o Partido Socialista tem 108 deputados e pode vir a ter mais 2 ou 3. Depois isto admitindo que não há maioria absoluta, porque isto também não está posto fora de questão. Mas depois pode haver outros partidos, como o PAN, que possam manter a sua votação e que podem dar um contributo também para a estabilidade do sistema político. Pode surgir também outro partido à esquerda, como o LIVRE, e que pode também dar o seu contributo. O LIVRE já teve em coligação com o Partido Socialista para a Câmara de Lisboa e, portanto, essa é uma situação que também se pode repetir. Agora, o que também não está posto de lado, e é preciso que todos nós tenhamos consciência disso, é que os partidos à nossa esquerda possam, agora que viram a asneira que fizeram, porque tinham eventualmente outro tipo de cálculos, e que possam vir a dar o seu contributo para a estabilidade do sistema político e viabilizar também os orçamentos. Isto não está posto de parte. A questão de que se fala da morte da geringonça, não sei se será completamente assim. Pode não haver uma solução que venha a ser totalmente igual àquela que aconteceu no passado, exatamente, mas pode haver uma outra solução. Agora, aquilo que nós também observamos, e o Presidente da República também já alertou para isso, é que pode haver uma situação, e isso não pode não ser totalmente despropositado, mas pode haver uma situação em que haja uma dificuldade de constituir maiorias. E, portanto, isso era o pior que podia acontecer ao nosso país. E é por isso que uma maioria reforçada, estável e duradoura no Partido Socialista era absolutamente fundamental para que houvesse essa estabilidade. Agora, só com a antecipação das eleições já se cria um problema que tem a ver com o seguinte, é que era absolutamente fundamental que o orçamento fosse aprovado, porque além das verbas do orçamento de Estado, que são muito robustas, havia também a somar as verbas do quadro comunitário de apoio, que entram agora também em funcionamento, e as verbas do plano de recuperação e resiliência, aquilo a que vulgarmente ficou conhecido como a bazuca. E, portanto, nós agora, por causa desta instabilidade política criada com a não aprovação do orçamento, vamos passar por um período de algum impasse, embora nós estamos com uma crise política, mas não estamos com uma crise financeira. O governo vai, obviamente, continuar a governar e procurar cumprir todos os seus compromissos internacionais e com o povo português, mas não deixa de haver um certo impasse nesta situação, porque eventualmente o próximo governo só daqui a 4 meses é que poderá estar de novo em funções. E portanto, como nós temos também um período de tempo muito limitado, é uma questão também de responsabilidade pública de todos os partidos contribuírem para que o país possa ser dinamizado. Temos um período muito reduzido para a aplicação dos dinheiros da bazuca, porque se tratando-se de dinheiro que se destina a promover a recuperação económica e social dos países da União Europeia por causa dos efeitos catastróficos
da
que
COVID,
ela
depois
teve, do Covid, que teve na economia e na vida das famílias e na atividade económica e tudo isso, este dinheiro terá de ser aplicado num curto espaço de tempo. E, portanto, não há nenhum tempo a perder, e isso é que é, de facto, o sentido da responsabilidade que todos têm que ter, porque estamos a falar do bem comum, estamos a falar do bem dos portugueses, estamos a falar de investimento de dinheiro que vai ser fundamental para a modernização do nosso país, em termos daquilo que se tem falado, como a transição digital, da transição ecológica, por causa de todo o drama que estamos a viver à volta da sustentabilidade ambiental. Os problemas ambientais têm estado na ordem do dia, mas todo este dinheiro seria absolutamente fundamental para, vai ser absolutamente fundamental para a modernização e a dinamização do nosso país.
Paulo Pisco,
há um apelo obrigatório ao sentido da responsabilidade de todos.
Com efeito, eu aliás penso que é isso que vai debater precisamente dentro do sensivelmente um quarto de hora, por aí, não é isso? Comilitantes e simpatizantes aqui do PS de Paris. Entretanto, bom, em Portugal temos um governo de gestão, como se costumava dizer, e já agora para os novos ouvintes, no dia 30 de janeiro, o voto é presencial, de maneira que vamos voltar a esse assunto.
Não, é preciso dar essa informação corretamente. O voto no dia 30 de janeiro é um voto por correspondência. Os eleitores portugueses vão receber em casa a carta, portanto o envelope com o voto para poderem votar.
E daí a necessidade...
É muito importante esta informação.
E daí a necessidade de ter a morada em dia. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Paulo Pisco, muito obrigado e bom, voltaremos.
Eu é que agradeço.
Muito em breve para ver como é que as coisas vão passar e, bom, entretanto, vamos também entrar na campanha eleitoral. Obrigado, Paulo Pisco.
Exatamente. Eu permiti-me só dizer mais uma
rapidamente,
coisa. Isso agora é muito, muito rapidamente, é muito importante. As eleições vão ser no dia 30 e 2 meses antes fecham os cadernos eleitorais. Ou seja, no final do mês de novembro deixa de poder haver alterações nos cadernos eleitorais, porque há apenas este período até ao final do mês para que os portugueses eleitores em França e em todo o mundo possam atualizar as suas moradas para poderem exercer o seu direito de voto. Isto é muito importante. O voto é por correio.
Por correio. Então, obrigado, evidentemente. Bom que...
Muito obrigado.
Obrigado, Paulo Pisco.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
someone else and sit by yourself. There's another life that we share. Friend of a friend me a feeling, forbidden fruit, always in season.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E cá estamos nós, a segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo 7 de novembro. Lembramos que a emissão tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, entre as 0 e as 2 horas, e o podcast, esse, vem a caminho. Dia 28 de, precisamente, de outubro, a notícia caiu. E por simplesmente a notícia é que Max Tal faleceu. Quando se fala de Max Tal, é quem? Foi graças a ele que se soube aquilo que se passou precisamente no cemitério de Dili. No dia 11 de novembro de 1991, fala-se de centenas de mortos, nomeadamente jovens, que foram assassinados pelas tropas indonésias de ocupação. Carlos Medo, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, Carlos Medo, relembro, responsável, um dos responsáveis da Associação France Timor-Leste. Ora, Max Tal, podemos dizer de uma certa forma que foi graças ao trabalho dele que a nível internacional foi reconhecido, ou começou a ser reconhecido, os direitos do povo malber?
Pode-se dizer isso. Uhum. Pode-se dizer que foi um início de um conhecimento internacional da situação que vivia o povo timorense. Durante a ocupação, entre 75 e 81, em 91, havia uma blocagem total pelo exército indonésio de entrada de jornalistas que poderiam ter coberto aquilo que se passava, a repressão que se passava em Timor. Não havia imagens, não havia entrevistas, não havia absolutamente informação nenhuma direta. E aquilo que fez Max Tal e que foi decisivo é que, pela primeira vez, ele saiu de Timor com imagens do que era a repressão, ainda por cima, um momento trágico, como disse há bocadinho, houve naquele cemitério, naquele dia de 11 de novembro, 271 pessoas que foram assassinadas a sangue frio pelo exército indonésio. Pessoas que estavam desarmadas, estavam a manifestar apenas a vontade de independência. E ele conseguiu retirar-se de Timor com uma falsa identificação, enfim, vamos entrar no detalhe, com as cassetes de vídeo em que estavam registadas essas imagens. Ele e uma jornalista neerlandesa, a Saskia, conseguiram sair de lá com esses documentos. E foi isso que permitiu fazer um filme que se chamava A Sangue Frio, Massacre de Timor-Leste, que deu a conhecer nas televisões do mundo inteiro aquilo que era a realidade do povo timorense.
Ora, a coincidência é que Max Tal faleceu no mesmo dia em que morreu, em 1991, Sebastião Gomes, o jovem que foi enterrar em Santa Cruz.
Exatamente.
São coincidências incríveis.
É impressionante. E foi a morte desse jovem que, no fundo, a manifestação dos jovens de Timor até ao cemitério de Santa Cruz era para acompanhar o corpo desse jovem que tinha sido assassinado no dia 28, exatamente. Portanto, é uma coincidência trágica. Aquilo que eu posso dizer é que, portanto, o Max Tal era muito conhecido no exterior antes de ser repórter de guerra e cobriu muitos outros acontecimentos num período em que esteve na Europa de Leste, no Ásia Central, etc. Mas antes disso tinha tido uma primeira carreira na televisão, na BBC, como ator, realizador, apresentador de emissões, era uma pessoa extremamente popular na Grã-Bretanha, e a certa altura, portanto, era um ator e apresentador, interrompeu essa carreira para se lançar na reportagem filmada, na reportagem de guerra, e chegou a Timor de uma maneira impressionante. Ele tinha, havia uma série de situações que eram menos conhecidas, e ele conseguiu, na altura, convencer os produtores de uma cadeia de televisão britânica que aquele assunto, o Timor, podia interessar os espectadores, que era uma coisa que, na altura, era difícil de vender, entre aspas. Ninguém queria falar do Timor nas grandes televisões. Ele conseguiu conseguiu ter um financiamento, e partiram três pessoas para lá filmar esse período, novembro de 91.
De 91, precisamente. O Max Tell contou-nos essa história, e em francês, no final da entrevista, eu disse, bom, podíamos ter falado em português, porque o Max Tell estava aqui, como veio aqui muitas vezes, não é? Não só para participar em reuniões de informação sobre Timor, mas todo o trabalho com INA, Instituto Nacional de Audiovisual, e depois falaremos precisamente daquilo que ele criou, que é bastante importante, que é o Centro Audiovisual Max Tell em Timor-Leste. Mas, Castro Medo, vamos voltar um bocadinho atrás, um bocadão mesmo. Foi no dia 13 de novembro de 2008, aliás, penso que foi na sequência depois da projeção de um dos seus trabalhos, precisamente, a entrevista foi realizada em Paris, 13 de novembro de 2008.
Max Tell, Timor, une cause, mais avant que ce soit une cause pour vous, comment est-ce que vous avez atterri à Timor finalement?
Comment est-ce que j'y suis allé? C'était parce que au début, je faisais des films partout à peu près, même spécialement en Amérique latine. Et vous savez, en 90-91, il y avait l'invasion du Koweït par les Irakiens. Et on disait que, les Français disaient qu'ils participaient dans l'opération pour chasser les Irakiens, pour protéger les droits des petites nations, des grosses voisins. Alors, moi, je pensais que, ok, si ça sera vrai, il faudra savoir pourquoi, à Timor, une petite nation envahie par une grosse voisin, dont il y a eu à peu près 10 ou 20 fois plus morts qu'à Kuwait, pourquoi toutes ces nations qui voulaient chasser les Irakiens de Kuwait auront soutenu les envahisseurs. Alors, c'était comme ça qu'on a cherché un peu d'argent des chaînes de télévision anglais. C'était même comme ça difficile, mais sans ça, sans quelque chose qui n'a rien à faire de faire avec Timor, il n'y aura jamais eu l'intérêt pour passer ce film ou pour donner d'argent pour le faire.
Alors, vous trouvez à Timor un moment crucial, parce que bon, vous avez expliqué un petit peu, en principe on attendait la visite de cet nombre de représentants du gouvernement portugais, et vous avez fait les seuls, vous avez réussi à prouver avec des images effectivement ce qui se passait à Timor. Vous avez vécu le massacre des Dili, vous étiez dedans, et pourtant il y avait des images, et on ne voulait pas croire ce qui s'était passé.
Non, c'était très très difficile, même pour moi à ce moment-là, de croire. Mais j'avais déjà 2 mois là, 2 mois, presque 3 mois à Timor. Et à ce moment-là, j'avais déjà écouté beaucoup les gens et les histoires terribles. Mais même comme ça, vraiment, je les croyais complètement pas. Même les jeunes qui m'en avaient dit, ok, vous savez, si les Portugais n'arrivent pas vite, ils vont nous tuer. Et sinon, s'ils ne restent pas ici, ils vont tuer après. Moi, je pensais que ce sont des jeunes, ils ont peur. Je peux comprendre qu'ils ont peur, mais je crois pas que ce soit probable. Mais ça est arrivé. Et ces mêmes jeunes, ils sont, pas tous, mais quelques-uns, tués, comme ils avaient dit. Alors, à ce moment-là, moi, je pensais que ce qui se passait là, c'était pas une question seulement de politique, pas une question seulement d'une histoire, d'une nation, mais c'était quelque chose pour moi beaucoup plus important que ça. C'était une histoire des gens qui étaient prêts pour se sacrifier pour les autres, hein, d'une façon simple et d'une façon non violente.
Alors justement, c'est un dimensionnement qu'il y avait à l'époque, un peu défaitiste, un peu d'espoir, qu'est-ce qui se passait?
Il y avait plein d'experts dans le monde entier qui étaient absolument certains que c'était absolument impossible, même ridicule, de penser que Timor pourrait sortir indépendant. Et moi, j'ai jamais trouvé un seul journaliste même qui croyait ça. Alors, c'était que les Timorais et leur foi que ça, c'était pas juste ce qui s'était passé. Et pour eux, c'est très simple. On avait le droit. Les Nations Unies ont même voté qu'on avait le droit pour choisir si on voulait ou ne voulait pas joindre l'Indonésie. On n'a pas eu cette chance-là et on ne veut pas. Et ils ont continué à lutter. Et ils ont gagné, malgré tous les experts.
Alors, Max, c'est un certain nombre d'images qui ont été faites. C'est des rares images qu'il y a sur la lutte du pauvre Timorais. Ces images-là, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ils sont en train d'être restaurés. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'INA? Parce que je pense que l'INA, apparemment, va aider aussi le peuple timorais à récupérer un peu de sa mémoire.
Oui, oui. Je suis ici maintenant invité par l'INA et la coopération française parce que depuis 5 ans maintenant, je vis à Timor et j'ai fondé là un centre audiovisuel pour garder ces images et pour suivre la naissance de la nouvelle nation, pour filmer avec mes collègues timorais ce qui se passe. Mais ce sont des images déjà 17, 18 ans et on est en train de les perdre. Et c'est l'INA qui nous a invités de participer dans le projet qu'ils ont pour garder, sauvegarder les images historiques, pas seulement français, mais au début français. Et j'espère aussi peut-être pour nous aider à l'avenir d'utiliser ces images et les autres qu'on est en train de filmer pour donner aux Timorais un sens de leur identité, les héros qu'ils ont, pour pouvoir écouter eux-mêmes, pour entendre les voix de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de Timor, et pas seulement pour l'indépendance, pour les valeurs de la démocratie dans un pays pauvre. Et tu sais, l'audiovisuel à l'INA, pour moi, c'est un projet très impressionnant. Et j'ai jamais vu quelque chose comme ça dans le monde entier au niveau de l'INA. Mais c'est un projet pour un pays riche. Mais ce sont les pays pauvres qui vraiment n'ont plus besoin de ça. Parce qu'il y en a à Timor 36 langues. Et le portugais, maintenant, c'est la langue d'instruction dans les écoles. Mais la plupart des jeunes, ils ne parlent pas de portugais parce que pendant l'occupation indonésie, ils n'avaient même pas le droit. Alors, pour eux et pour les jeunes qui ne savent même pas écrire ou lire, il y en a plusieurs, l'audiovisuel, c'est quelque chose de très important. Et j'espère, on a déjà commencé, qu'on va trouver une coopération avec l'INA qui puisse aider à long terme préserver, sauvegarder ces images, mais en plus leur utiliser pour la paix à Timor, parce que l'identité et ces images, c'est l'histoire de l'identité timorais. Ils donnent quelque chose à Timor qui est vraiment pratique, concret. Ça, c'est le mémoire qu'ils partagent. Tous les Timorais, tous les 36 langues, toutes les communautés qui sont en train de chercher l'identité, chercher la paix entre eux dans une nouvelle nation. Et comme toutes les nouvelles nations dans le monde entier, on a beaucoup de problèmes. Mais ces images-là et les images de la lutte et tout ce qu'ils ont fait, ils sont un moyen important pour vraiment développer et donner aux Timorais l'idée, la vision de pourquoi ils ont là et comment ils ont achevé l'impossible. L'impossible, c'était leur même existence comme nation.
Max, obrigado.
Ok, obrigado, obrigado. Cérebro, muito melhor falar português.
Carlos Medo, precisamente o Centro Audiovisual Max Tal Timor-Leste é uma realidade mais ainda. É que, por exemplo, eu penso que foi em 2014 que cerca de 1000 horas de imagens foram classificadas pela Unesco no Registro das Memórias do Mundo, não foi?
Em 2013, mais exatamente. 18 de junho de 2013. Mas para os ouvintes da Rádio Alfa terem ideia do que isso significa, o Registro da Unesco Mémoire du Monde, Memórias do Mundo, por exemplo, para a França, inclui, é uma coincidência, aquele discurso do de Gaulle em Londres, que faz um apelo à resistência à ocupação alemã, o l'appel de 18 de junho, que todos os franceses conhecem, é um documento que pertence não apenas aos franceses, mas é um documento simbólico que tem valor mundial. É este tipo de documentos que existe no registro Memória do Mundo da Unesco. E bem, é aí que está registado o espólio de imagens e de entrevistas, de reportagens de realizados por Max Tal, como disse há bocadinho, 1000 horas que foram conservadas. O trabalho com o INA, com o Instituto Nacional Audiovisual, produziu um número, centenas de horas de gravação de qualidade que podem ser hoje duplicadas e utilizadas. Há quatro, mais exatamente 450 horas de imagens que estão no INA à disposição. Qualquer pessoa pode ir ao INA em linha e ver quais são as imagens disponíveis. Elas são comercializadas, naturalmente, fazia parte do contrato, era arquivar e poder difundir. Mas, portanto, existe em França, no sistema audiovisual, 450 horas de imagens de Max Tal. O trabalho com o INA terminou, porque estava ligado a uma presidência que, entretanto, mudou, etc., e a novas orientações, mas continua a ser feito, e desta vez em Portugal, pela Universidade de Coimbra, que continua a atualizar os suportes técnicos para que essas imagens possam ser transmitidas. De vez em quando tem que ser transformado, porque há gerações de suportes técnicos que vão evoluindo, há evoluções tecnológicas, e esse trabalho tem que ser feito em permanência. Portanto, é a Universidade de Coimbra que é a prioridade.
Uhum. Mas, Carlos Medo, há um filme que gostaríamos de ver aqui em Paris, que era, aliás foi o último filme de Max Tal, Resistir é Vencer, Resistência e Ventre, que foi realizado em agosto de 2019, precisamente que conta o martírio do povo timorense, entre a invasão indonésia em dezembro de 75 até à chegada dos capacetes azuis da ONU em setembro de 1999. E precisamente este filme deveria ser mostrado ao Grupo da Amizade para Aumentar a França Timor-Leste na Assembleia Nacional aqui em Paris. Entretanto, houve a Covid e o Max nunca pôde vir aqui.
Sim, há a Covid, que limitou muito as deslocações, e depois já também o próprio estado de saúde
da doença dele
foi piorando. Eu tinha um cancro que foi se agravando a situação dele. Ele já nos últimos tempos não podia falar, mas podia escrever, e escrevia todos os dias, quer dizer, havia trocas de ideias e de projetos com ele. Trabalhámos juntos na subtitragem francês desse filme, Resistir é Vencer, que está pronto e que espera para ser difundido proximamente. Vamos fazer isso agora. Portanto, eu queria dizer sobre esse trabalho, o Resistir a Vencer, o Max, com o conjunto de produção que teve, recebeu imensos prémios internacionais de reportagem, de jornalismo. Por exemplo, em 99, quando houve o referendo, havia 600 jornalistas que estavam acreditados para acompanhar o referendo de autodeterminação, que estavam em Timor, e quando começaram as violências, o essencial desses 600 jornalistas fugiram para os países respectivos, foram retirados, foram-se embora. O Max foi um dos poucos que ficou lá, continuou a filmar os massacres, a violência que estava a passar, e foi, é um pouco, 20 anos mais tarde, foi o filme Resistir é Vencer, que foi produzido para o 20º aniversário do referendo e que foi apresentado em Dili, foi transmitido, ele tem uma legendagem em inglês, portanto foi difundido, legendagem em português, mas não tinha ainda em francês, foi isso que foi necessário produzir. Vamos fazê-lo proximamente.
Ora, Caspedo, esta coincidências infelizes, mais uma, não é? Desta feita foi no dia 24 de setembro, um comandante histórico da luta Maubert, o comandante Mauno, faleceu também.
Sim, exatamente. Foi um dos comandantes históricos da resistência, da guerrilha. Quando Xanana Guzmão foi preso pelos indonésios, precisamente a seguir ao massacre, poucos tempos depois, foi Mauno que tomou comando das Falintil. Foi a ele que o Xanana confiou o comando da resistência militar. O Mauno e o Xanana tinham sido dois dos únicos dirigentes do Comitê Central da Fretlin que estavam vivos e não estavam presos quando houve a reorganização da resistência timorense nos anos 80. Portanto, era um dirigente histórico. Foi mais tarde um dos fundadores do CNRT que existe atualmente, que se transformou num partido político. Ele era vice-presidente do CNRT, o presidente é Xanana Guzmão, e ele, portanto, nunca exerceu responsabilidades governamentais porque, por razões físicas, teve problemas graves, não vou detalhar, estava muito limitado fisicamente, mas é uma grande perca na memória coletiva de Timor, o grande homenagem nacional está no cemitério dos Heróis da Libertação de Timor, em Metinaro. Já agora, também houve agora muito mais recente ainda um outro falecimento.
Dom Basílio, não é?
Exatamente, Dom Basílio Nascimento, que era bispo de Balcão, e que também tem ele uma ligação com a França muito forte, porque ele viveu em Paris durante 5 anos, uma parte dos estudos dele no Instituto de Teologia foi feita aqui, onde falava correntemente francês, ouviram a qualidade do francês de Max Tal. Basílio Nascimento falava extremamente bem, era uma pessoa, não era só bispo, era uma pessoa com uma iniciativa no campo económico, social e político impressionante, era um dos líderes que o povo timorense considera um dos líderes da resistência, mesmo se era a resistência, a Igreja Católica como setor da resistência, não a resistência militar ou política, mas era uma pessoa que tinha uma ligação profunda entre este e oeste de Timor, é uma pessoa que acompanhou no diálogo com as outras religiões, nomeadamente houve agora uma homenagem muito recente do imam, porque existe uma pequena comunidade muçulmana em Timor, e o imam prestou-lhe uma homenagem vibrante sobre a qualidade de diálogo e do humanismo que ele tinha. Portanto, infelizmente é um dirigente histórico também, num campo diferente, que faleceu agora. Era jovem, mas teve um ataque cardíaco e portanto agora houve nestes últimos dias o funeral do bispo Basílio.
Com efeito, uma parte da Igreja Católica timorense, sobretudo à revelia do Vaticano, que, bom, sem esquecer, o Dom Ximénez Belo, bom, podíamos lembrar de todas essas figuras. Evidentemente que, e vai ser a minha última pergunta, o trabalho de Max Stahl, tudo aquilo existe, o centro audiovisual, a memória, digamos, para a juventude timorense, é algo importantíssimo para saber de onde viemos, para saber onde vamos. Penso que foi isso um bocadinho a intenção também do Max Stahl, não?
Exatamente, e é uma coisa fundamental. Não sei se têm, os ouvintes podem ter ideia, o Timor é um país extremamente jovem. 60% dos habitantes de Timor, dos timorenses, têm menos de 18 anos. Portanto, já nasceram depois da partida da Indonésia. Não conheceram pessoalmente, na vivências próprias, aquilo que foi a ocupação. Os pais, muitas vezes, tiveram dificuldades também em transmitir. Portanto, o fundo de imagens que foi feito pelo Centro de Audiovisual Max Stahl Timor-Leste, é uma das peças fundamentais da transmissão da memória coletiva às novas gerações. Existem outros. Existe mais dois centros extremamente importantes, é o Museu e Arquivo da Resistência, que fica, logisticamente, fica mesmo em frente do centro em que está instalado, o Centro Max Stahl, e depois existe um outro sítio que é fundamental, que é a antiga Comissão Verdade e Reconciliação, que hoje se chama, chega com um ponto de exclamação, quer dizer, não mais massacres, e que continuam um trabalho impressionante de memória daí das vítimas da ocupação. Portanto, é um dos três pilares da transmissão da memória às novas gerações. Trabalham com a universidade, trabalham com investigadores, estão ligados a um sistema de arquivo e de memória daquilo que foi a solidariedade e a resistência com Timor, que é internacional, e portanto é uma das peças fundamentais. Podem, há um site internet, Centro Audiovisual Max Tal Timor-Leste, CAMSTL, em que podem encontrar uma lista dos documentos que são acessíveis. Alguns estão acessíveis em linha, outros são consultáveis apenas lá. O INA tem 450 horas, a Universidade de Coimbra tem também um espólio importante que também está acessível lá em linha. Portanto, hoje, graças ao trabalho do Max e deste Centro Audiovisual, existe a possibilidade de visionar, de ouvir, etc. E depois há uma outra coisa, uma outra dimensão que era dele, que era de formar jovens timorenses à coleta, à entrevista, à montagem de filmes, à arquivagem desses filmes e à classificação e disponibilização desses filmes. E essa parte é fundamental. Ele não deixou só imagens, deixou equipas inteiras, gerações de jovens, desde 2003, quando iniciou o Centro Audiovisual, até hoje, que estão a continuar esse trabalho. E que inclui, inclusivamente, indonésios. Por exemplo, hoje é talvez uma última coisa para dizer, porque estamos na ultrapassagem daquilo que foi a ocupação. Hoje, a pessoa mais ativa, o primeiro, digamos assim, adjunto do Max Tal, é um jovem de origem de Timor-Oeste, portanto, um indonésio, Tony Berrar, que esteve em Paris, aliás, há 3 anos, com o Max, portanto, que já esteve em Portugal, que fala muitas línguas de Timor. Hoje, portanto, é um jovem da parte ocidental de Timor, que dirige, que administra uma parte do trabalho do Centro Audiovisual Max Tal. E eu acho que isso é um bom símbolo do que é a ultrapassagem daquilo que foi a ocupação.
E aliás, talvez algo que possa também integrar o Centro Audiovisual é a composição de Ângela Silva, que já nos deixou há uns anos atrás, e Anque Cachemed, era em Timor, precisamente naquela altura em que a resistência batia-se contra...
Grande homenagem ao Ângelo, é sempre uma emoção de voltar a ouvir a composição dele.
É verdade, temos que enviar isso para Timor também. Cachemed, muito obrigado e até breve, mas que seja por boas notícias desta vez.
Vamos procurar as boas notícias.
Obrigado. E é precisamente em Timor, uma composição de Ângelo da Silva. Timor, ma composition de Angel de Silva. Cycle de conférences jusqu'au mois de mars 2022, les étrangers dans la résistance, les cas des Portugais, les historiens, historiennes, Christine Klimek, Marie-Christine Volovitch-Tavarch, Vitor Preller, et également la contribution de Laurent Douzou, l'Université Lumière Lyon 2, IEP de Lyon. Justement, avec nous, on a Marie-Christine Volovitch-Tavarch. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ça va être un périple dans le sud-ouest de la France, puisque bon, ça a commencé à Angoulême. Mardi prochain, ça sera à Bordeaux, le 9. Après, le 2 décembre à Poitiers, le 9 décembre à Limoges. Et après, on descend carrément. Bayonne, le 20 janvier. Hendaye, 11 février. Pau, 11 mars. Et Oloron-Sainte-Marie, le 18 mars. Alors, les étrangers dans la résistance, le cas des Portugais. Est-ce qu'on peut dire finalement que les étrangers rentrés dans la résistance ont été oubliés pendant un certain temps ou tout au moins mis de côté?
Oui, oui, là c'est le cas non seulement en France mais aussi dans tous les pays ou presque tous les pays d'où venaient ces étrangers nombreux qui ont participé à la résistance en France. En fait, jusqu'aux années 1980, à part de très rares ouvrages et quelques mémoires, c'était une mémoire à laquelle, pour diverses raisons, la France, où on cultivait beaucoup, on a beaucoup insisté sur le rôle des Français qui ont été résistants et qui ont eu le mérite de l'être parce qu'ils restèrent quand même une minorité, même si la majorité n'était pas du tout dans la collaboration, mais enfin, la résistance active a été minoritaire. Et donc, les autorités françaises n'ont pas trop insisté sur la présence des étrangers. Et ces étrangers, d'ailleurs, qui déjà avaient participé au combat avec les Français, se voulaient tout à fait partie de la société française, n'ont pas du tout revendiqué une spécificité. Et quant à leur pays d'origine, en particulier pour les Espagnols et les Portugais, évidemment, les régimes de Franco et Salazar ne valorisaient pas du tout la lutte qui avait été menée par la résistance en France. Donc c'est seulement dans les années 80 que cette mémoire a refait vraiment surface, que de plusieurs mémoires ont été sollicitées et que des travaux historiques sont faits. Et là, nous avons la volonté de les remettre à la connaissance du plus large public, et en particulier pour les Portugais, les nombreux travaux de Cristina Klimako, qui a beaucoup travaillé depuis longtemps sur ces Portugais qui ont été en France et actifs dans la résistance.
Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer tout au monde pour deux de ses ouvrages. Alors, une chose importante, finalement, c'est que les Portugais, les Italiens, les Espagnols, ils avaient déjà un passé de résistance, justement, et donc ça a été mis à profit dans la lutte, ici, en France, contre l'occupant nazi.
Absolument, absolument. En particulier, en ce qui concerne, évidemment, les Espagnols et les Portugais, mais aussi les Italiens, et de nombreux autres étrangers qui avaient déjà combattu en Espagne dans la guerre civile contre Franco et ses alliés Hitler et Mussolini. Et évidemment, leur expérience, leur capacité de lutte, leur capacité, leurs expériences ont été extrêmement précieuses dans différents secteurs. Mais il ne faut pas négliger non plus le rôle, peut-être parfois moins évident, de Portugais qui vivaient en France, qui étaient des émigrés, des immigrés portugais en France, et qui ont été très très précieux, d'ailleurs comme les immigrés espagnols ou italiens, pour servir de relais, pour se mêler à la population française, et qui se sont d'ailleurs, certains d'entre eux, engagés dans la résistance. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés qu'il y a de repérer vraiment combien de ces Portugais ont participé à la résistance. D'abord parce que les dossiers officiels d'homologation, d'abord tout n'a pas été pris en compte. Un certain nombre de gens n'ont pas demandé à être homologués comme résistants après la guerre. Et puis le décompte est fait par pays de naissance de ceux qui ont été homologués. Or, il y avait un certain nombre de Portugais, de nationalité portugaise, qui étaient déjà nés en France, puisqu'il y a une immigration portugaise non négligeable à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, évidemment, il y a eu des formes très importantes, mais c'est vrai que le noyau de ceux qui avaient combattu avec les républicains espagnols, pour certains vraiment en restant très, très proches d'entre eux, le plus célèbre, c'est Alberto Alexandrino dos Santos, qui se considérait lui-même comme un ibérique, et donc qui a combattu à la fois pour la fin de la dictature au Portugal et en Espagne.
Alors, il faut dire que c'est à la base, à l'initiative de ces conférences, il y a le comité Sozomensch. Alors, c'est vrai que vous allez profiter, bon, vous comme historienne, bien entendu, 2022, dans la mesure où ça va être l'année France-Portugal, donc c'est une occasion aussi pour parler de ce thème-là.
Bien oui, effectivement, le comité Sousa Mendes, qui a d'ailleurs cette année et l'année dernière beaucoup œuvré pour rappeler la mémoire du consul Aristide Sousa Mendes, avec des cérémonies qui ont été faites il y a très peu de temps à Bordeaux en écho à la panthéonisation à Lisbonne. Mais effectivement, le comité aussi a profité, si on peut dire, ou en tous les cas, espère avoir un peu encore plus d'écho à l'occasion de cette année France-Portugal. Et il faut rappeler quand même le rôle d'impulsion tout à fait essentiel de Manuel Dias, qui est un des fondateurs du comité Sousa Mendes.
Alors, il y a une idée entre-temps qui va peut-être avancer, 2022-2023, c'est-à-dire d'avoir des interventions dans les collèges, lycées, universités, justement sur cette question-là. C'est important, la mémoire.
Ah bah tout à fait, surtout à notre époque, où quand même un certain nombre de mémoires, d'actions collectives, d'actions individuelles, de solidarité, de lutte contre le racisme, la xénophobie, l'oppression sociale. Il est bon de rappeler ce qui a pu se passer et ceux qui y ont participé, en tous les cas pour la France, non seulement des Français, mais des gens de nationalité non française, mais qui vivaient en France et qui ont participé à ces luttes contre les racismes, les injustices, les inégalités. Donc c'est une bonne occasion.
Ouais, c'est jamais assez, comme dirait l'autre dans la mesure, la peste brune et ronde toujours, comme j'ai l'habitude de dire. Marie-Christine Volovitch-Tavage, merci. Donc, les étrangers dans la résistance, le cas des Portugais, tout un tas de conférences, mais ça se passe dans le sud-ouest de la France, c'est loin de nous. Mais enfin, peut-être qu'on aura des échos enregistrés en ces jours. Ça va être possible ou pas?
Oui, ça je ne sais pas encore. Bon, mais en tous les cas, les gens que ça intéresse, peuvent aller sur le site du comité Sousa Mendes et bon, ils ont l'occasion quand même dans ces nombreuses villes de la Nouvelle-Aquitaine ou de signaler à certains de leurs amis et connaissances ce cycle de conférences qui s'adresse à tout le monde, mais pour lequel effectivement des établissements scolaires, des universités ont été particulièrement sollicités, et je pense qu'en particulier en ce qui concerne la mémoire des Portugais en France, ce sont des choses très peu connues et qui sont vraiment très intéressantes à creuser un petit peu plus.
On va continuer à suivre tout ça de près. Marie-Christine Varlevis-Tavage, merci. Je rappelle, vous êtes historienne. Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. E, bom, estamos a chegar praticamente ao fim, na medida em que o Vítor vai ligar para nós dentro de alguns momentinhos. Obrigado ao Manuel Alexandre, igualmente. Mas antes da nossa página a cores, uma paginazinha musical. E vem de propósito, não é? Fui eu que escolhi, evidente, já sabem como é que eu sou, tendencioso. Manuel Freire, Eles.
Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens,
noutras aragens, entre outros povos. Ei, luz que partem, velhos e novos. Ei, luz que partem, velhos e novos. Ei, luz que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Ei, luz que partem, olhos molhados. Ei, luz que partem, olhos molhados. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ricos ou não. Lará, 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 lará.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.